dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Terraço em 15 minutos. Não sei mais o número, porque já são tantos, né? Mas é mais de 30, é menos de 40. É um número entre 30 e 40 na matemática.
32.
32, exato. É um número entre 0 e 40, isso a gente sabe. Comigo aqui, ele, o homem mais ferranteiro do interior, Caio Augusto, direto de Little Gold. Fala, Caio.
E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aí mais uma vez.
E o homem do outro lado da Baía de Guanabara, fala, Eduardo.
Fala, Vitor. Fala aí, rapaziada. Mais uma vez aí nesse podcast berranteiro.
Não é que a gente vai deixar as mulheres por último, mas é que o da Raquel tem que ter mais calma, uma apresentação mais especial. A musa do YouTube do Terraço, Raquel de Sá.
Oi, gente, tudo bom? Vocês devem estar sentindo minha falta aí no YouTube, né? Mas já estamos de volta com novos vídeos.
É quase como apresentar a realeza, que tem que falar o nome inteiro. Raquel Borges Cirilo de Sá.
Não. Perdeu. Porra, Pereira. Perdeu Pereira e é Cirino com N.
Então, nossa.
Né? Brincadeira, bicho. Ao vivaço,
hein? Essa fera aí, bicho. Mas vamos lá, gente, muita coisa acontecendo, esse país é uma zona, esse país é literalmente... Assim, o Brasil pode acontecer três coisas, se cercar vira hospício, se polona vira circo, se pôr luz negra vira um puteiro, né?
Você é louco, cachoeira!
Vira uma zona. Parece que a gente tá vendo... A gente voltou mais ou menos nos anos 80, né? Fiscais de preço. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, nem vale a pena falar o nome dele, até porque eu esqueci, mas ele disse que ele usaria do poder de polícia para garantir que o preço do diesel chegasse com desconto de 46 centavos. Ou seja, o governo tá, literalmente, tá disposto a controlar preço. Se o ministro fala, ele tá falando pelo governo. E tem outra coisa, o presidente da A Plural, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Lubrificantes, Combustíveis, bababá, conveniência de posto, um negócio assim, é o pessoal lá do Posto Piranga, o cara disse que é impossível, que o governo mentiu. O governo, pra ter os 46 centavos, ele teria que dar desconto no imposto do biodiesel, que mistura 10% no diesel, e os estados teriam que ajudar no ICMS. O governo só conseguiu 46 centavos no diesel mineral. Ou seja, tá tudo errado, né, Caio? Caio?
Desculpa, foi mal. Tava desligado aqui. Cortar os seus pedaços.
Não,
exatamente. Não. Exatamente, né, Vitor? Estamos de volta aí aos anos 80.
Mais ágil que uma tartaruga. Mais forte que um rato. Mais inteligente que um asno, ele é o Chapolin.
É o que tem sido indicado de tudo aí. Duas ideias que passaram aí recentemente. Uma que está em discussão nas casas legislativas é a de fazer um imposto flexível. No Valor Econômico, estava explicando um pouco melhor sobre isso. Se subir 10 centavos a gasolina no preço internacional, diminui 10 centavos no imposto, e se cair 10 centavos o da gasolina internacional, aumenta 10 centavos no imposto. Por que isso é uma péssima ideia? Porque quando o preço está subindo, isso é maravilhoso, o preço não vai subir para a gente, mas quando estiver caindo, é o governo que vai abraçar isso. E realmente, né? Na verdade, o imposto que existe para fazer isso chama-se CID. E a CID está zerada para o diesel até o final do ano, talvez para a gasolina aí também, né? Dependendo do que for aprovado. Em contrapartida, de outro lado, nós temos uma medida que pelo menos sinaliza, não prova nada, mas sinaliza que a gente está um pouco distante dos anos 80. Nessa terça-feira, na Voz do Brasil, um representante da ANP, que é a agência reguladora do setor de petróleo e derivados, disse que vai abrir uma consulta pública para que as pessoas opinem sobre de quanto em quanto tempo deveria ocorrer a variação dos preços, os reajustes, se não diário, semanal, quinzenal, mensal. E a fala dele é interessante porque é o seguinte, ele falou, do mesmo jeito que variando todos os dias não dá previsibilidade, isso causa problemas, se não variar, não vai ter incentivo para empresas estrangeiras virem competir com a Petrobras e tentar quebrar o monopólio de refino. Então, e sabemos todos que é a competitividade que traz o preço para baixo. Então assim, se isso significa a política de preços não vai acabar, eu sinceramente não sei, não duvido de nada nesse país. Mas pelo menos é um sinal de que um pouquinho distante dos anos 80, pra frente nós estamos.
É, eu vou tocar o berrante agora, porque é o seguinte, tem que parar essa palhaçada de previsibilidade de preço. Isso é coisa de criança, isso é coisa de quem quer uma ajuda do Estado. A soja varia de preço todo dia, o milho varia de preço todo dia, o trigo varia de preço todo dia, o leite varia de preço todo dia nas fazendas. Absolutamente quase tudo varia de preço todo dia. Passagem aérea varia de preço o tempo todo. Até porque as empresas aéreas, o custo desses caras de querosene é em dólar e é super ligado ao preço do petróleo. Eu não vi a Gol fazendo greve, não vi a TAM fazendo greve, eles não voaram porque não chegou combustível para eles mesmos. Mas tem que parar essa palhaçada de previsibilidade, até porque, se tá difícil, existem instrumentos financeiros para os distribuidores operarem no mercado e garantirem, travarem preço, assim como o pessoal da soja, do milho faz. Então, assim, existem instrumentos financeiros. Se não existe no Brasil, deveria estar discutindo a criação, porque nos Estados Unidos existe. Então, a distribuidora poderia comprar gasolina, travar, fazer um hedge para o preço, se quando subisse muito, ela conseguisse ainda passar para os postos num preço melhor. Então, tem que parar essa palhaçada aí, porque um monte de mercado não tem isso. Mercados importantes, talvez tão grandes quanto da gasolina, do diesel, não tem esse negócio de previsibilidade. Então, tem que parar com essa palhaçada. Parece que a gente está discutindo que a Petrobras é do Estado e a gente tem que fazer do jeito que seja melhor para todo mundo. Não. O preço é único, o mercado é global. Não importa se o petróleo sai do seu quintal ou da Arábia Saudita. O preço
é único. Exatamente. Exatamente. Bom, e se não variar, não atrai concorrência. Se não tem concorrência, é Petrobras até o fim da vida. Vamos acostumar com isso.
Aqui a gente toca o berrante mesmo. E falando em homens berranteiros, Pedro Parente saiu da Petrobras, né, Raquel? E levou pro buraco, né? Um rombo aí, a empresa derreteu 47 bilhões na bolsa, dando aquele susto na galera. Veio o Ivo Monteiro, que era ali também da diretoria da Petrobras. E aí, Raquel, como estamos? Pedro Parente não é mais tão parente assim.
É, Pedro Parente deixou de ser nosso parente via braços da estatal. É, meu, ele falou cansei, né? Foi basicamente isso. Então teve toda uma discussão de se ele saiu ou se ele foi saído. Mas eu acho que tudo indica que ele realmente saiu e falou, acabou essa palhaçada, vocês estão brincando comigo, eu tirei essa empresa do buraco e agora vocês estão me xingando. Eu acho que, assim, foi uma grande perda, porque ele fez um excelente trabalho na Petrobras, literalmente tirou a empresa do buraco. E agora, o buraco, na verdade, ficou nas contas do governo, né? O que não foi culpa do Pedro Parente, né? É, como você estava falando aí, essa palhaçada de querer controlar preço. É, ele só estava querendo fazer o que todas as outras empresas sérias do setor de óleo e gás fazem, né? O que acontece, e até os outros setores. Então, ele estava tentando fazer uma coisa correta em termos de mercado. E enfim, não foi culpa dele, né? Foi culpa de todo mundo menos dele. E aí o buraco ficou para o governo cobrir, e o interessante é olhar de onde vai vir esse dinheiro, né? Dos 46 centavos que o governo reduziu no preço do diesel, é 0. Agora eu me esqueci qual que é o número, acho que é 0.16 ou 0.14, a menor parte, são 4 bilhões, né? 4 bilhões vão vir realmente ali do que da reoneração da folha. Então, aquilo que o governo estava falando desde o começo. Ah, beleza, a gente tira ali para vocês, né, da CID, né, reduziu do imposto da CID, mas a gente pega o dinheiro de volta pela reoneração, o que parecia muito bom, um toma lá da cá, bem legal, mas daí não. Aí teve todo o resto do que eles colocaram, e esse resto equivale a 9,5 bilhões de reais. E da onde vai vir esse dinheiro? Bom, é, mais ou menos 6 bilhões vão vir de uma folga que o governo estava esperando em ter no déficit primário no final do ano. Bom, veja bem, não terá mais folga nenhuma, é capaz até que acabe revisando a meta fiscal de novo. É, de novo não, né? De novo eu digo como aconteceu em anos anteriores. Então, revisando para baixo, para um rombo ainda maior. E você ainda tem ali 3,4, se eu não me engano, que vão vir de cortes de gastos. Cortes de gastos que o governo colocou dentro de uma MP, que, enfim, né, começa efetiva no momento, né, que ela é feita, mas que se o Congresso não aprova, ela caduca, né? Perde o efeito. Então, o governo escolheu aí várias áreas para fazer um corte de gasto, então foi uma escolha assim, onde ele podia cortar. E, infelizmente, isso está saindo, obviamente, do bolso do contribuinte, está saindo de programas que estavam lá e que, enfim, precisavam existir. Então, é aquele negócio, né? É a velha história da meia entrada brasileira. Então, porque os grupos de interesse bem organizados falaram mais alto, todo mundo perdeu.
Exatamente, mais uma meia entrada aí agora para os caminhoneiros. O benefício é concentrado, o custo é difuso, todo mundo paga, meia dúzia de caminhoneiros, comparado à população brasileira, é meia dúzia de pessoas mesmo, levam todo o benefício. E Eduardo, a Raquel falou que o buraco é grande, você tem a métrica do buraco, né? Fala aí pra gente o quão grande é o buraco.
Então, antes, rapidinho, eu só queria falar algumas declarações que eu peguei, sendo a fonte do Brasil Journal, do nosso amigo Samor. Foi o seguinte: o Pedro Parente foi chamado de arrogante por não aceitar rediscutir a política de preços, foi chamado de coração do golpe e de raiz de todo o problema. Eu trouxe aqui algumas heresias, né, que o Parente fez. Uma delas foi fazer as ações da empresa mais que dobrarem de valor. Ela saltou de 97 bilhões de reais para 360 bilhões de reais em valor de mercado. E ele também contribuiu muito para reduzir o endividamento astronômico deixado pelo governo Dilma aí. A Dilma deixou uma herança de meio trilhão de reais, levando a Petrobras ao posto de empresa mais endividada do planeta, né? Aí que ele é um grande culpado, né, de ter melhorado esse cenário. E na última sexta-feira aconteceu, né, o que aconteceu, e só aqui uma resposta da Bolsa, né? Isso aí também para chamar a atenção para o nosso ouvinte do peso, né, que o nome Parente tem no mercado financeiro. As ações da Petrobras registraram uma queda de mais de 15%, enquanto as da Brasil Foods, né, a BRF, tiveram uma alta de aproximadamente 10%. A BRF, para quem não sabe, é o lugar para onde o Pedro Parente provavelmente deve assumir a presidência aí nas próximas semanas. Estaremos de olho.
Estaremos de olho para ver se o Pedro Parente vai para Salsicha Sadia e Perdigão também, né? Tudo uma empresa só. Bom, mas enquanto ele não vai para a Salsicha parece que vai entrar no povo em outubro, né, Caio? Nova pesquisa eleitoral. É melhor já ir se acostumando, segundo os números de agora, né?
Exatamente. Segundo os números mais recentes aí do Ibope para São Paulo, Jair Bolsonaro bastante na frente. Aqui é um reduto tucano, né? Como a gente já citou em outros episódios aí, um tucanistão, né? Mas mesmo assim, Geraldo Alckmin tá bem abaixo aí, 6, 7%. Abaixo também de Ciro. E outra coisa, se por um lado o Bolsonaro, estando em primeiro, amplia a incerteza sobre o cenário político, porque se agora ele fala algumas coisas de cunho mais liberal, o histórico dele de votos, como disse o Pércio Arida muito bem, lembra muito mais a esquerda do que a uma agenda liberal de fato, tem também uma outra incerteza grande. Com o Lula fora da disputa, a proporção de brancos, nulos e indecisos é de quase um terço da população. Então, é bem complicado. Qualquer previsão agora de tal candidato vai ser vitorioso é um mero chute. Um cara que você viu na rua, que não tem o menor conhecimento de política, e um doutor em ciências políticas tem o mesmo conhecimento sobre o resultado da eleição.
E só para completar o que o Caio estava falando, mas aí já para o segundo turno, né? Fizeram uma pesquisa e colocaram Jair Bolsonaro contra Geraldo Alckmin, Marina Silva, Fernando Haddad e o Ciro Gomes. O Bolsonaro ganhou em todos. O que me chamou a atenção, que o Caio já comentou, mas agora para o segundo turno, a porcentagem de brancos e nulos em quase todos chega a incríveis 39%. Você vê que ele está na frente, mas tem um ponto de interrogação aí bastante grande.
Diga, Raquel.
Oi, desculpa, né? Eu ia dizer que aqui só vale lembrar que não existe aquela falsa, enfim, informação, né? Aquela lenda de que se mais de 30% dos votos forem nulos, mais de 50% dos votos forem nulos, não tem nada disso, tá? A eleição não vai ser cancelada. Se 70% dos votos forem brancos e nulos, quem vai ganhar vai ser quem tiver os 30% ali, vão disputar naqueles 30% restantes. Não tem essa de eleição cancelada.
Sem spoilers, mas nós do Terraço vamos ajudar você com isso em breve. Guarde o que eu estou falando.
Em breve, em breve. E em breve também a gente volta na semana que vem. Um abraço, pessoal. Até mais.
Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não, nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. O leite ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. Aparentemente, no Brasil do Cruzado, o problema da inflação acabou.